dinheiro não faz ninguém feliz. É bom ter, não é? Porque isso nos permite fazer mais escolhas. Mas ninguém que eu saiba dos empreendedores que conheço anda obcecado todos os dias a contar quantos euros é que já fez. Eu acho que isso não passa pela cabeça.
Muitas vezes ninguém. Até estão à procura do dinheiro que é para terem mais trabalho.
Eu acho que é sempre para terem mais trabalho.
É um ciclo.
É,
é um ciclo. É. Olha, mas foi essa ideia, foi, é daí que veio o nome Fábrica de Startups?
Sim, portanto, eu ia nessa história.
Reconstruir essa ideia?
Eu comecei a Metros, de facto, com essa preocupação muito grande de perceber quais eram as necessidades dos meus clientes no setor financeiro, porque eu voltei, de facto, numa altura em que Portugal estava a dar um grande salto em termos do setor financeiro. Durante muito tempo teve parado e foi quando começaram a aparecer os primeiros bancos privados e, portanto, eu gostava dessa área e pronto. E também era das áreas que mais o software necessitava e eu estava na área do software, portanto, fomos desenvolvendo software para essas empresas. Primeiro cá em Portugal, depois noutros países, e aquilo foi sempre correndo e desenvolvendo-se ao longo do tempo. Depois, esqueci-me daquilo que tinha tido sucesso na Metros.
Bem-vindos a mais um Bitoco, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra.
Boas, pessoal.
José, quem é o nosso convidado de hoje?
Hoje temos um convidado cuja relação com o empreendedorismo começa aos 15 anos, idade em que criou o seu primeiro negócio. Desde aí que se manteve sempre ligado aos negócios e às empresas. Hoje conhecemos-o como founder and CEO da Fábrica de Startups. Temos connosco o António Lucena de Faria, com quem vamos partilhar ideias sobre aquilo que o apaixona há muitos anos, o empreendedorismo, o nosso ecossistema e os seus programas de aceleração. Bem-vindo, António.
Muito obrigado, tenho muito gosto de estar aqui hoje com vocês.
Muito obrigado, António.
Obrigado pelo convite.
Eu já estava ali a falar que tu és empreendedor desde os 15 anos. Conta-nos lá que aventura foi essa que tu aos 15 anos te puseste a montar aí um pequeno negócio.
Eu sou do Norte, não sei se já repararam, se calhar ainda não, mas eu nasci perto do Porto, vivi a minha infância no Porto. E aos 15 anos descobri que podia ir ali à Baixa do Porto e encomendar num vidraceiro uns vidros, não é? Com umas determinadas dimensões e depois podia pegar naquilo tudo e com um bocado de silicone juntar as peças. Como também estava perto do mar, podia ir lá abaixo à foz, apanhar areia, depois fervia a areia, juntava areia com os vidros, um bocado de água, uns peixes e umas plantas e descobri que podia vender aquilo, por um preço que era muito superior àquilo que me tinha custado os vidros. Claro que na altura não sabia muito bem ainda adicionar o custo do meu trabalho, mas foi uma sensação muito importante, com 15 anos de idade, ter a noção concreta de que nós temos a capacidade de criar valor, não é? E que as pessoas são capazes depois de ver nesse valor algo que desperta a atenção e que inclusive nos depois dá um retorno em termos financeiros. Eu acho que a maior parte dos empreendedores não olha para o dinheiro como um fim, mas o facto de o termos dá-nos muita liberdade, dá-nos muito maior capacidade de decisão. E quando eu tinha 15 anos, fiquei com essa ideia de que agora eu era independente, não é? Os meus pais foram sempre pessoas extraordinárias, sempre deram imenso, imenso apoio, mas a verdade é que saber que nós não necessitamos necessariamente deles e que podemos nós próprios singrar pelo mundo fora, totalmente independentes, é uma sensação única, uma coisa que ainda hoje me acompanha e sempre que eu tenho algumas mais dificuldades e algumas, eu diria, ansiedades, se quisermos, em relação a algumas das coisas em que me envolvo, lembro-me sempre disso e isso dá-me imensa energia, imensa vontade de continuar.
Portanto, essa capacidade que os empreendedores, na verdade, é isso que é um negócio, não é? O negócio é criar valor na cadeia,
isso.
Não é? E portanto é engraçado porque nesse negócio, acho que com 15 anos, um jovem olhar e dizer assim, ok, eu agarrei em vidros, agarrei em areia, juntei isto tudo e de repente está aqui uma coisa diferente e alguém está disposto a pagar mais por uma coisa que eu simplesmente fui juntar peças.
Isso mesmo.
Mas é isso que são os negócios.
Isso é que é um negócio, claro. E respondeu a uma necessidade concreta de um conjunto de pessoas. No início eram algumas pessoas que eu conhecia bem, que era a minha família, mas depois passou a ser os amigos dos meus familiares e depois até chegaram a ser algumas pessoas que eu não conhecia. E portanto eu estava a satisfazer uma necessidade, naquele caso era das pessoas terem alguma coisa na sua sala de estar com que se entretivessem. E essa necessidade, de facto, deu um negócio, não é? E é isso que nós temos que procurar. É descobrir pessoas que tenham uma necessidade, satisfazer essa necessidade de forma que elas sintam que vale a pena pagar por isso.
E tu achas que foi isso, foi essa experiência que depois, mais à frente, quando tiveste que decidir que caminho levar com a tua carreira, que te optaste por um caminho mais económico, mais da economia?
Eu, na verdade, nunca fiz muitas opções além desta de ser empreendedor. Aquilo que eu sempre gostei de fazer foi criar coisas, mesmo antes de criar negócios. E portanto, toda a minha vida eu vim fazer economia para Lisboa, para a Católica. Na altura não havia Universidade Católica em Lisboa. E vim para aqui com os meus 17 anos e fiz a universidade porque era um curso que era conhecido e que era um desafio, na verdade.
Mas porquê que escolheste economia nesse caso?
Era mais difícil para mim.
E era um desafio mesmo?
Era um desafio, foi um desafio. Bom, eu confesso que também era interessante o facto de sair do Porto e com 17 anos vir para Lisboa. Tive uma vida muito interessante cá.
Mas é interessante tu teres feito a economia, mas sempre ficaste ligado à tecnologia.
É verdade, é verdade.
Aliás, começaste ainda nos anos 80 em inteligência artificial, não é?
Inteligência artificial já foi quando estive nos Estados Unidos, mas quando eu vim para Lisboa, estávamos no início da microinformática, não é? Estávamos na altura do ZX, do Spectrum, mais tarde, X11, do Spectrum, e eu gostava imenso daquilo, achava aquilo mesmo extraordinário. E na Católica, nessa altura, nós aprendíamos programação em Fortran. Ainda me lembro muito bem como é que era, era uma espécie de uma máquina de telex, não é? Portanto, nós fazíamos o código numas folhas de papel e depois levávamos essas folhas e sentávamos uma espécie de uma máquina de telegrafar e introduzíamos aquilo tudo. E depois do outro lado saía um rolo de papel, assim, uma coisa curta, pequena, cheia de furos. Depois nós pegávamos nesse rolo e íamos a uma outra máquina, que era essa que era o computador, não é? Porque o sistema de input era mesmo o papel perfurado. E aquilo depois fazia umas contas e só produzia um output em papel, não é? Umas folhas de papel. Mesmo assim, eu achava aquilo fascinante, achei aquilo extraordinário. Depois, passado alguns anos, apareceu o Apple II, ainda aqui em Portugal. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, foi quando apareceu, por um lado, o Macintosh e, mais tarde, o IBM PC. E eu estive no início dessas coisas todas. Quando fui fazer o meu MBA nos Estados Unidos, fui também com uma pretensão muito grande de desenvolver um MBA com uma especialização em sistemas de informação. Portanto, o meu MBA tem uma concentração em Management Information Systems.
Mas estamos a falar dos anos 80, do século passado, não é?
Do século passado.
E em que tu já estavas a lidar com a inteligência artificial.
Sim, porque quando eu fiz o meu MBA, logo a seguir, acabei numa sexta-feira, na segunda-feira estava a trabalhar na Arthur Andersen Management Information Consulting Division, que ainda era um escritório pequeno, hoje em dia chama-se Accenture, depois de muitas reviravoltas.
Exatamente.
E nessa altura, o partner da Accenture, o Bill Van Lieshout, gostava muito de mim e deu-me essa oportunidade de eu ir para St. Charles, em Chicago, e aprender uma coisa que eles também achavam que tinha imenso potencial, que era expert systems, não é? Desenvolver sistemas de inteligência artificial, baseado nesse conceito do sistema pericial. E eu isso gostei imenso, confesso que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Esta ideia de podermos colocar dentro de um software os nossos conhecimentos, as nossas regras, não é? E depois poder deixar a máquina tomar essas decisões, eu achei aquilo extraordinário e achava também que ia ter um futuro extraordinário, mas demorou 30 e tal anos, até que finalmente nós começamos a ver a inteligência artificial um pouco por todo lado, não é? Demorou um bocado de tempo. Hoje em dia é fácil perceber porquê, não é? Até por aquilo que eu estava há pouco a referir, não é? Os computadores naquela altura tinham muito pouca capacidade, os meus primeiros computadores eram 16K, não é? Nem sabemos muito bem o que é que se quer dizer, e esse até já era muito sofisticado. E, portanto, como havia pouca capacidade de processamento e também pouca memória, é natural que um sistema pericial nunca tivesse capacidade de fazer grandes coisas. Mas as coisas evoluíram dramaticamente pela lei de Moore e hoje em dia temos um mundo completamente diferente.
Por acaso é curioso, a visão que nós temos sempre do futuro é muito mais próximo do que aquilo que é, não é?
É verdade.
Porque essa é a altura em que havia 2001 de sair do espaço, não é?
Pois é.
E onde é que tu já vai 2001 e Odisseia do Espaço e não apareceu nem no horizonte?
É, mas outras coisas apareceram, não é? Nós também somos do tempo do Star Trek, não é? E agora já conseguimos. Já não conseguimos fazer um beam up, Scotty, mas isso não acontece. Mas conseguimos falar para aquela coisa aqui, não é? Só não usamos aqui, usamos no bolso, mas.
É verdade.
Não é? Já é extraordinário.
Sim, mas é engraçado como algumas coisas são previstas e outras estão completamente fora. É. Eu lembro-me de ver há pouco tempo uma previsão em 2000 e qualquer coisa, que era para apagar fogos, que eram bombeiros com asas.
É. Eu acho muito interessante essa das asas, porque eu também sempre achei, eu gostava muito de Look Orient, que era uma banda desenhada que havia no meu tempo, futurista, não é? Sobre um planeta, um Tarango, e eu achava aquilo extraordinário, e eles andavam numa espécie de umas motas que não tinham rodas, não é? Andavam pelo ar. E eu achava que aquilo era mesmo um futuro e contava que dentro de alguns anos isso acontecesse. E ainda não estamos lá, estamos perto, como sabemos, não é? Embora neste momento a tecnologia ainda é uma tecnologia muito baseada numas hélices, não é? Portanto, não é bem aquilo.
Certo.
Mas se calhar um destes dias começamos a andar todos pelo ar. Eu contudo, achava que nós íamos começar a ter automóveis que andavam pelo ar muito mais cedo, mas Portanto, às vezes as coisas acontecem mais depressa, outras vezes elas acontecem mais devagar, não é? É tal janela de oportunidade. Nós só temos é que estar atentos para ver quando é que ela abre.
Eu sinto é que o problema da previsão é que nós fazemos sempre a previsão com base no nosso presente. Ou seja, portanto, nós prevemos a tecnologia incrementando a tecnologia que nós temos no presente.
Sim.
Não é? Por isso é que eu disse aí no espaço, os botões estão todos lá, não é? Um touchscreen,
por exemplo. Se fosse o Flash Gordon, aquilo eram alavancas mecânicas.
Pois, não é? É verdade, ainda não tinha touchscreen.
Daí o exemplo dos bombeiros, eram bombeiros com asas, ou seja, não havia o conceito, agora pode ser um drone.
Eu acho que isso é verdade, mas também acho que o problema hoje não está nem de perto nem de longe na tecnologia. Não é? Aliás, nós hoje temos muito, muito mais tecnologia do que aquela nossa capacidade para utilizar. Não é? A grande oportunidade é precisamente aproveitar tudo aquilo que já temos à nossa disposição. Nem precisamos de esperar muito mais por coisas novas, nós só precisamos é tirar proveito daquilo que já temos. Mas elas não vão estar quietas, não é? Vão continuar a evoluir. Eu ainda há pouco estava a falar com a vossa colega ali na entrada. Eu acho este projeto do Starlink, do Elon Musk, uma coisa extraordinária. A capacidade de nós, um destes dias, estamos em qualquer parte deste planeta e poder, por um euro por mês, não é, ter acesso à internet com uma largura de banda muito superior àquilo que nós hoje temos, em qualquer parte do mundo.
E com uma latência baixa.
Com uma latência muito mais baixa do que aquela que temos hoje. Não é? Portanto, é interessantíssimo. Acho que isso vai abrir um enorme conjunto de oportunidades.
António, eu acho muito interessante no teu perfil, no teu percurso, o facto de tu seres uma pessoa que sempre esteve ligada à universidade, nunca perdeu, diríamos assim, essa ligação, muito forte, penso eu, mas és um homem de negócios, portanto, tu ajudas os outros a fazer negócios, portanto, acho que é uma marca tua desde há muitos anos, mas tu próprio construíste negócios.
Sim.
Eu lembro da Metos, não é?
Sim, da Metos e muitas outras. Já tenho mais de 20 empresas em que participei diretamente na sua criação.
Mas eu acho que tu sempre tiveste essa coisa de ajudar os outros. Eu tenho uma surpresa para ti. Não sei se te recordas deste livro.
Michael Gerber. Então não me lembro muito bem, eu conheço muito bem Michael Gerber. Ainda, felizmente ele ainda está vivo, está com 90 e tal anos, é verdade. Mas continua, ele é uma pessoa extraordinária.
Estamos a falar do mito do empresário.
E o mito do empresário, ou de Emeth. É um livro, para mim, marcou muito. Foi-me dado pela minha mulher em 1987, quase no início do nascimento da Metos. Foi exatamente nessa altura. E houve duas razões porque eu chamei a minha primeira empresa Metos. Uma foi porque...
Mas vou-te contar um segredo.
Força, força.
Fui eu que publiquei este livro.
Ah, fantástico.
Já não te lembravas disso?
Já não me lembrava, peço
mas
desculpa.
Mas foi uma pequena editora, na altura.
Sim, foi.
Com quem fizeste um acordo para publicar o livro.
Foi. Sim, foi.
Tivemos um almoço ali em Belém.
Estás a ver? Extraordinário.
Com a tua esposa também. E na altura concordámos em lançar este livro.
Fantástico, fantástico. E esse é um dos livros... Eu acho, na minha vida, há dois livros que eu recomendo a todas as pessoas. Há muitos outros, claro, que são todos muito interessantes e muito úteis, mas esses dois, que eu acho que são revolucionários, são verdadeiramente, fazem a diferença. O primeiro é esse, O Mito do Empreendedor, ou The Myth. Essa é a versão até do The Myth Revisited. Há uma versão anterior a essa, que o Michael também, na altura, me ofereceu, cujo, aliás, o conteúdo é exatamente igual, mas a única coisa que muda é a primeira história que o livro aborda. Mas esse livro é um livro fundamental também. Esse é um livro que aborda um tema que eu acho crítico, ainda que hoje é verdade. Não é? Ele diz lá no livro, logo no princípio, que a verdade é que muitas empresas funcionam muito mal, não é? E que a pergunta é o que é que nós podemos fazer para que elas funcionem melhor. E explica como é que isso se faz, não é? E nós seguimos muito à letra aquilo tudo que lá diz. Não é? Nós tivemos um cuidado muito grande em ter uma visão bem definida, uma missão também clara, um conjunto de valores, e definimos todo um sistema, um conjunto de processos, que ainda hoje, em todas as empresas para onde eu passo, é seguramente uma das nossas principais preocupações. Não é só ficar com uma noção da estratégia de onde é que nós queremos chegar, mas também como é que lá vemos de chegar, não é? Da parte das operações, né? E assegurar que há um grau de orquestração, como o Michael chama, muito elevado. O Michael tem uma frase que eu acho brilhante, que é: o nosso papel, há duas ou três, mas essa lembrei-me agora, que o nosso papel, no fundo, é quando nós estamos à procura de colaboradores, seria ótimo se conseguíssemos sempre arranjar os melhores de todos, não é? Extraordinários. Mas isso não é possível. E, portanto, nós temos que construir uma empresa para que essa empresa, com pessoas normais, ele chama-lhe ordinary people, mas na tradução para português é pessoas normais, que essas pessoas sejam capazes de produzir resultados extraordinários. E isso é o nosso trabalho, não é? Criar condições para que pessoas normais consigam produzir resultados extraordinários. E está nesse livro muito bem descrito. Claro que o segundo livro, que eu também acho absolutamente crítico, qualquer pessoa que esteja na área de negócio tem que ler, para mim, tem que ler mesmo, tem que ler esse, e tem que ler o livro do Alex Osterwalder, do Business Model Generation, ou A Criação do Modelo de Negócio. Para mim são os dois livros mais importantes de todas as coisas que eu já tive a oportunidade de ver, e acreditem, eu adoro livros, gosto imenso. Acho que uma das coisas extraordinárias da nossa vida é que, felizmente, o nosso cérebro, ao contrário de outras partes do nosso corpo, enquanto que nós o utilizarmos, continua forte, e a não ser que haja uma doença, um problema qualquer. E isso dá-me um entusiasmo muito grande, porque eu sei que vou ficar até o último dia da minha vida sempre com essa enorme curiosidade e enorme satisfação de saber que ainda tem imensa coisa para aprender, imensa coisa para ler, imensa coisa para descobrir. Acho isso fantástico, não é?
Fantástico. Eu já agora, sobre este livro, há um tema que é sempre muito corrente e acho que é muito importante, que é os bons profissionais, portanto as pessoas que são excelentes profissionais na sua área e que decidem abrir empresas, não é?
Sim, é por isso é que se chama o mito do empresário.
Exatamente.
Que, aliás, devia ter sido, hoje em dia eu teria traduzido isso como o mito do empreendedor.
Não é? Certo, a terminologia mudou.
A terminologia mudou.
Claro.
Mas porquê é que é o mito? O mito, Michael diz, e acho que eu vi isso com a minha própria experiência, e eu assim comecei também, na Metros, mas muitas outras pessoas que eu conheci, ele diz é que não há verdadeiramente empresários, quer dizer, as pessoas não nascem empresárias, não há essas pessoas. O que existem são pessoas que são técnicos, muitas vezes, que têm conhecimento sobre uma determinada área e que conhecem bem como fazer determinadas coisas, e esses técnicos um dia têm o que eles chamam uma entrepreneurial seizure, uma vontade, um VoIP para, de repente, quererem ser empreendedores e terem o seu próprio negócio, não é? Só que também acontece que essas pessoas sozinhas estão muito mal preparadas para o ser.
E ficam escravos, não é?
Porquê? Porque não têm as competências todas que são necessárias, não é? Porque estão muito a apostar na questão do produto, não é? Muito na parte da tecnologia, na parte das operações, que é aquilo que eles dominam, e têm, por exemplo, imensa dificuldade na área comercial, não é? E nós sabemos isso, que muitos destes negócios, alguns deles com enorme potencial, pois não vingam por uma razão muito simples, não conseguem sequer chegar perto dos clientes e mostrar aos clientes a proposta do valor. É claro que antes disso ainda há outra coisa mais importante, depois mais tarde, se quiserem, podemos falar sobre isso, mas a proposta do valor tem que ser mesmo uma proposta de valor. Ou seja, os clientes têm que valorizar aquilo que nós queremos colocar no mercado.
Esse não será um dos maiores problemas? Às vezes sinto que é capaz de ser um dos maiores problemas quando se cria esta envolvente toda à volta das empresas, das startups.
É. Bom, nós podemos pegar isto de muitas maneiras. Número um, vocês, quando fizeram a introdução, referiram que eu realmente estou comprometido com o tema do empreendedorismo. Eu acho que o nosso país, e não é só o nosso país, pode-se generalizar a todos os outros, necessita de mais empreendedores e de melhores empreendedores. Porque os empreendedores são quem cria as empresas, e as empresas são quem cria o emprego e quem cria a riqueza e também quem paga os impostos, por sinal, direto ou indiretamente. Se não houver empresas, nada disto funciona, não é? E, portanto, nós precisamos muito de empresas, precisamos muito de empreendedores. Agora, a questão é, porquê é que temos tão poucos? Porque, para todos os efeitos, nós temos poucos, não é? Nós temos 10 milhões de pessoas aqui no nosso país. Mas todos os
tens
anos...
Tens um termo de comparação em termos de número de empresas?
Todos os anos, em Portugal existe à volta de 1 milhão de empresas, mas na verdade, de acordo com o Pordata, apenas à volta de 300 mil é que estão ativas, não é? São 300 mil, mas é muito pouco em relação aos 10 milhões de pessoas, porque eu acredito que todas as pessoas têm que ter pelo menos a oportunidade de ser empreendedor. Também é uma coisa que para mim mais me preocupa, por isso é que eu não acredito nada nos unicórnios, no sentido que não me preocupa nada os unicórnios, não me diz nada. O que me diz sim é que todos nós devíamos ter a oportunidade de pelo menos experimentar ser empreendedor. Eu não estou a dizer que todos têm que ser empreendedores. Nós sabemos que há muitas pessoas que não querem não ser empreendedoras, ou por umas razões quaisquer, não vão ser empreendedores. Mas deviam ter essa oportunidade, e a grande maioria dos seres humanos não tem. Aliás, essa é uma frase muito conhecida do Mohamed Yunus, que eu acho extraordinária, que ele diz que todos os seres humanos nascem empreendedores, mas só uma parte muito pequena de nós é que tem a oportunidade de ser empreendedor. E eu acho que isso é um drama enorme e que nós precisamos de combater. Portanto, a questão é como é que nós temos mais empreendedores? Essa é que é a primeira.
Eu vi num artigo que tu publicaste que identificavas como o grande problema é o medo.
E é.
O risco.
É o medo. Começa tudo entre este lado da cabeça.
Até escolhes três pontos, não é? Três.
Sim. Sim, quatro, na verdade. Quer dizer, o medo, ou antes, melhor dizendo, o medo existe, porque nós sabemos que muitos empreendedores fracassam. Portanto, nós temos que trabalhar primeiro isso, que é dimensionar esse medo. Eu acho que o medo está muito exagerado. Então, em primeiro lugar, acho que o medo está muito exagerado. E o medo tem que se poder medir, e as pessoas, quando o fizerem, vão se calhar descobrir que determinados tipos de negócio, os negócios não são todos iguais, são negócios mais adequados de acordo com o perfil que essa pessoa tem de risco. Portanto, a primeira coisa que nós temos que ter é essa noção clara de qual é o nosso perfil de risco, não é? O que ultimamente, no caso da literatura americana, tem sido chamado affordable loss, não é? Eu acho esse conceito muito forte. Acho que, aliás, é a primeira coisa que nós temos que explicar às pessoas, é que elas, quando pretendem ser empreendedores, a primeira coisa que têm que pensar é o que é que elas estão dispostas a perder. Não é? Qual é a sua perda acessível? Affordable loss, não se traduz assim muito bem, mas é isso. É um custo que nós estamos dispostos a suportar. E esse custo tem que ser medido em quatro coisas. Tem que ser medido, por um lado, no dinheiro que nós estamos dispostos a colocar nesse projeto, até descobrir se ele tem ou não tem sucesso. E se não tiver sucesso, saber que aquilo é o dinheiro que vamos perder, e temos que ficar confortáveis com isso. É o tempo que vamos colocar, não é? E o tempo não tem que ser necessariamente full-time, então tem que ser horas. Outra coisa também muito importante é que nós temos que perceber que há muitos tipos de negócios.
Side business, não é?
Side business, ou side hustle, side project, eu acho que é uma coisa também extraordinária e uma excelente maneira também de nós ultrapassarmos muitos destes obstáculos.
Para começar até, muitas vezes.
Para começar. Portanto, mas nós...
Só para explicar, o side business é quando a gente iniciamos um negócio e continuando, por exemplo, a trabalhar. Numa empresa, não é?
É, porque outro problema que eu vejo em pessoas, principalmente quando já têm mais compromissos, familiares, profissionais, têm que pagar as escolas, os carros, o crédito à habitação, o que for, claro que é sempre muito mais complicado uma pessoa decidir ser empreendedor de um momento para o outro, abandonar o emprego que tem, que lhe dá no fim do mês todo um rendimento que lhe assegura essas responsabilidades. E pronto, e partir para uma coisa que é realmente um tiro no escuro, não é? Principalmente se não for feito da forma como deve ser. E, portanto, nós somos muito também defensores dessa ideia de que para muitas pessoas, e precisamente isto tudo corre dessa medida do risco que a pessoa está disponível para suportar. Mas se esse risco for baixo, se o affordable loss dessa pessoa for relativamente baixo, eu não disse as três dimensões, as quatro dimensões, mas lá chegarei, mas se esse risco for relativamente baixo, há contudo um conjunto imenso de negócios que se podem fazer na mesma, não é? Para essas pessoas.
São os tais negócios que já provaram, não é?
São os que já provaram, são exatamente, é cloning, é copiar coisas que já funcionam e funcionam bem, porque as necessidades que esses negócios satisfazem continuam a existir.
Que se e diga, é a maior fatia de negócios que existe à face da Terra, não é? Portanto, às vezes temos esta ideia na cabeça que para fazer uma empresa tem que ser uma coisa completamente inovadora e disruptiva no mercado.
Pois, mas é exatamente isso que não é verdade. É bom que haja alguns que também façam isso, não é? Nós precisamos dessas situações de disrupção, mas a maior parte dos negócios não tem que ser disruptivos, não é? A maior parte dos negócios tem que ser, como há pouco vimos, tem que criar valor, tem que responder a um problema sério de um conjunto de pessoas cuja dimensão é suficiente para fazer com que as pessoas que pagando sustentem, assegurem a sustentabilidade do negócio. E a sustentabilidade do negócio é muito simples, é o dinheiro que entra tem que ser um pouco mais do que aquele que sai, e é isso. E para muitas pessoas, outra coisa que também é muito importante é ter a noção de que o conceito de empreendedor, na verdade, não existe um empreendedor, existem vários tipos de empreendedores, não é? Eu até gosto de olhar para isto como um contínuo entre, por um lado, uma pessoa ter um emprego, não é? Um empregado, e por outro lado, uma pessoa ser o tal verdadeiro empreendedor. Mas entre este verdadeiro empreendedor, o tal que anda a tentar construir os seus unicórnios, e aqueles outros que são os que pensam para toda a vida ter aquele emprego, há aqui um conjunto muito grande de outras situações intermédias.
Nem tudo é preto e branco. Certo,
nada,
há muitos cinzentos.
E pode-se ir evoluindo, não é? Podemos começar com uma coisa pequenina e aquilo vai-se desenvolvendo. Agora, o que eu acho importante é a pessoa ter essa oportunidade, não é? Mas para ter essa oportunidade, como nós começamos no princípio a dizer, é preciso redimensionar essa ideia que nós temos do risco que corremos.
É? Pois, isso foi uma situação que também foi criada muito em Silicon Valley e pelos mídia, que é criar aquela ideia de que para ter sucesso é preciso criar estas empresas grandes, hoje que aparecem nas notícias, não é?
É.
E de certa forma foi criado um termo pejorativo para os chamados lifestyle business, não é? Que é aqueles, é basicamente negócios dos quais nós vivemos, que entram um bocadinho mais do que aquilo que sai, às vezes até entram mesmo, não é? Mas as pessoas têm um salário e fazem o que gostam.
Exatamente, e têm uma vida que porventura será melhor do que muitas pessoas que fazem todos os dias uma coisa que não gostam.
Exatamente.
E eu não sou nada contra o pequeno negócio. Acho que, como tudo na vida, nós só temos que olhar para a natureza, não é? Na natureza, se nós queremos ter uma sequoia, ela não nasce uma sequoia. Ela não nasce, de repente, com 100 metros de altura. Quer dizer, nasce uma coisa pequena, é uma semente que se deita no chão e aquilo vai nascendo e, de vez em quando, começa-se a ver assim umas folhas e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo por aí fora. E se nós quisermos ter muitas, nós temos que plantar muitas, não é? Portanto, é isso que temos que fazer. Agora, dessas muitas, muitas pequenas, vão nascer algumas que vão ser muito grandes, não é? Agora, se nós plantamos muito poucas e tivermos muito poucas pequenas, nunca vamos ter muitas grandes, não é? Portanto, é simples. Eu acho que a questão fundamental é, por um lado, nós combatemos essa ideia de que avançar com o negócio é assim uma coisa imensamente arriscada e que, se não der bem, nós vamos ficar completamente entalados para o resto da nossa vida. Nada disso é verdade.
Então, estás a falar do dinheiro, portanto, tempo, estava e as outras duas?
Exatamente. As outras são parecidas, mas a primeira coisa é, de facto, esse dinheiro. Quanto dinheiro é que eu estou disposto a perder, se quisermos? Outro é quanto tempo, quantas horas é que eu vou gastar, sejam elas em calendário ou sejam elas só no somatório de horas. E as outras duas coisas que são muito importantes é uma muito psicológica, que é o meu grande ansiedade, o meu stress, o que é que eu estou disposto a aturar a mim mesmo, até que ponto é que eu não mantenho a minha autoconfiança naquilo que estou a fazer, não é? E a outra, porque nós todos vivemos em sociedade, é a nossa reputação, não é? Nós sabemos que se estivermos associados a um projeto e que se esse projeto não der resultado, sempre vamos ser, de alguma forma, penalizados em termos da nossa reputação. E em culturas como a nossa, em Portugal, sobretudo, e na Europa, é ainda mais verdade. Mas também não é drama nenhum. Também. Eu posso perfeitamente viver com algumas reduções da minha reputação se logo a seguir depois fizer alguma coisa que aumenta muito a minha reputação. Isto não é uma coisa que nós estamos condenados, se por acaso o projeto fracassar e as pessoas olharem para nós como tendo fracassado um negócio, que nós não podemos fazer outras coisas ainda com mais sucesso. E mesmo que não façamos mais nada, ficamos com uma coisa extraordinária. Que eu até, para mim, ainda é o mais de tudo isto que eu estou aqui a dizer, para mim é aquilo que ainda conta mais. Que é, eu tive essa experiência com pessoas da minha família, que é não chegar ao fim da nossa vida, quando nós já estamos mais avançados, em termos de idade, 80, 90, ou aqueles que tiverem sorte de lá chegar, e olharem para trás e pensarem, eu devia ter feito isto. Isso deve ser a coisa pior que existe. Porque nessa altura já é tarde, não é? Nessa altura já não vou conseguir. E esse remorso acho que deve ser terrível. E, portanto, eu sempre disse, é melhor nós termos tentado e fracassado, nós pelo menos fizemos, não é? Checkmark, está feito, não é? Do que chegar lá e não ter tido a oportunidade de fazer. Ou não ter tido a coragem para fazer. Agora, essa coragem também é relativa, não é? Porque esse affordable loss, na verdade, essas quatro coisas, o dinheiro que é necessário hoje para criar um negócio, o tempo que nós necessitamos para criar um negócio, o risco que nós corremos e a ansiedade que vamos ter que suportar e a questão da nossa reputação, na verdade há um conjunto imenso, imenso de negócios que são perfeitamente compatíveis com até níveis muito baixos dessas quatro coisas. E, portanto, eu acho que a primeira coisa é essa, nós temos que reposicionar na nossa cabeça esse conceito daquilo que vamos perder se o negócio não tiver sucesso. E olhar para isto como uma aventura. Nós fazemos aventuras todos os dias, não é? Não há muitas coisas que nós arriscamos. Nós vamos à rua e pode-nos cair qualquer coisa em cima da cabeça.
E perdemos sempre. Nunca ganhamos sempre. Isso é impossível. Aliás, dou-te um exemplo. Ainda há bocado falámos da publicação do livro. A editora que publicou já faliu.
Pois.
Portanto, olha...
Não foi por causa do livro, da qualidade do livro.
Não foi por causa do livro. Foi por outras razões. Do mercado, é, não é? Mas de facto... Todos nós temos na coleção insucessos.
Claro, eu tenho muitos. Eu fiz neste momento mais de 20 empresas em que participei ativamente na sua criação e muitas delas não correram bem e algumas delas correram mesmo muito mal.
Faz parte.
Felizmente houve outras que correram muito bem, mas não estou arrependido de nenhuma delas. Não é? Não estou. Eu até vos digo mais, é muito interessante porque eu comecei a minha vida na Metros com uma ideia muito simples, que é, primeiro vou ouvir os meus clientes, perceber as suas necessidades.
Era sobretudo para a área financeira, não é?
Sim, nós vinhamos muito, quer dizer, nós éramos dois sócios no início e focamos muito na área financeira porque em 1980, eu voltei dos Estados Unidos no final de 1986. Eu, na verdade, disse-vos há pouco uma coisa que não é verdade. Eu disse-vos que nunca tinha trabalhado para ninguém, mas eu trabalhei para a Arthur Andersen Information Certo. Consulting Division nos Estados Unidos. Mas como não era um emprego, no sentido que eu estive constantemente em St. Charles a aprender, para mim aquilo não era um emprego. Era bom que no fim do mês recebia um dinheirinho qualquer que ainda deu para comprar um Macintosh. Depois, quando nós voltamos para Portugal, trouxemos esse Macintosh e foi com a venda desse Macintosh que nós financiamos o nosso primeiro projeto. Mas a minha experiência como empregado realmente é muito pequena e muito atípica. Não é? Muito atípica. E, portanto, toda a minha vida foi feita aqui em Portugal a criar empresas. A primeira que eu criei...
Mas tu achas que quando chegares aos 90 anos vais pensar, epá, não fui empregado, que chatice?
Não.
Ok.
Não, nunca me passou pela cabeça. Não, nunca me passou e posso-vos dizer, ao momento que começou, já estou com muitos anos de trabalho profissional, já fiz muitas coisas e há sempre, de vez em quando, algumas pessoas que batem à porta a perguntar se eu queria fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas nunca tive essa, nem, eu acho que nem sequer posso chamar uma tentação, porque nunca me passou pela cabeça deixar de ser aquilo que eu sou. Eu realizo-me todos os dias, não vou dizer que é tudo extraordinário, há dias... Me empreendedor, como vocês também sabem bem, que são dias difíceis, muito complicados.
Certo.
Isto é um pouco como andar numa montanha russa, não é?
Mas é o processo.
Mas é o processo.
Sim,
é,
é. Falam muito das montanhas russas, mas a verdade é que nós pagamos para entrar no parque de diversões, não é?
Pois
para
pagamos.
Andar, para
é o nosso affordable loss, não é?
E a verdade é que eu acho que a importância de estares a fazer uma coisa que realmente te faça sentir bem. Porque quantas horas da nossa vida é que nós dedicamos à atividade de fazer o dinheiro que nós precisamos para viver uma vida que é o quê?
Pois.
Né? Parte dessa vida é o trabalho que nós estamos a fazer, né? E portanto a importância
uma grande parte dessa vida.
Então não é.
Um terço?
Nós, como seres humanos, não fomos feitos para ficar, acho que antes chamava-se a sombra da bananeira, isso não sei bem o que é que se quer dizer. Nós não temos bananeiras cá em Portugal, portanto não sei. Mas significava, penso eu, que as pessoas, que o desejo era não fazer nada. Eu acho que isso não existe, também. Esse desejo não existe no ser humano. Nós não fomos feitos para não fazer nada, nós fomos feitos para produzir coisas, nós fomos feitos para deixar qualquer coisa, deixar os nossos pés na areia, não é? Quer dizer, deixar alguma marca.
Na verdade, estamos a trocar tempo por isso, não é?
Estamos a trocar tempo por isso, estamos. Estamos.
Não é? Nós temos tempo, temos X tempo.
Sim, é a nossa moeda
de
troca.
E de facto não é dinheiro, é tempo.
Não, é tempo que é o mais raro de tudo, não é? É? Porque o tempo, nós temos X minutos todos os dias, não é? E quando chega ao fim do dia, ou os gastamos, ou eles não vão estar no banco para nós podermos utilizar amanhã. Desapareceram. E portanto é bom, é mesmo muito bom que nós todos os dias, quando acordamos de manhã, tenhamos uma noção concreta daquilo que estamos a fazer e que tínhamos escolhido fazer aquilo que mais gostamos de fazer, sabendo que, em algumas alturas, gostaríamos de ter até de estar noutra circunstância, porque as coisas, de vez em quando, correm muito mal. Mas eu acho que essa sensação, pelo menos, tem que ser experimentada também. Eu volto a insistir, eu aceito perfeitamente, e sei, aliás, que a sociedade não pode viver só com empreendedores. Mas eu acho que o déficit é muito grande em relação àquilo que nós necessitávamos. Acho que em Portugal, em particular, nós que estamos constantemente a divergir da Europa, cada vez somos um país mais pobre, em comparação, e isso eu acho que também tem muito a ver com uma fraquíssima qualidade dos nossos gestores e também uma pouca quantidade de empresas que eu acho que têm capacidade para poder também ser sustentáveis do ponto de vista financeiro, vivem de ajudas, muitas, e isso é um problema muito complicado para nós resolvermos. Mas como é que se resolve? Eu acho que a solução até é relativamente simples. É nós trabalhamos todos para que haja mais empreendedores, e desses alguns vão ficar pelo caminho, mas como a sua affordable loss foi bem medida, não vai haver nenhum drama, até se calhar experimentam novamente. Outros vão se desenvolver, e alguns ficam só naquele nível do lifestyle. Qual é o problema? Se eu tiver capacidade de gerar a minha receita e poder decidir o que é que vou fazer todos os dias e viver bem com isso, eu não conheço nenhum empreendedor, francamente, haverá com certeza alguns, mas eu não conheço nenhum que esteja nisso pelo dinheiro. O dinheiro dá-nos liberdade, o dinheiro que nos dá é capacidade de opção. O dinheiro não faz ninguém feliz. É bom ter, não é? Porque isso nos permite fazer mais escolhas. Mas ninguém que eu saiba dos empreendedores que conheço anda obcecado todos os dias a contar quantos euros é que já fez. Eu acho que isso não passa pela cabeça.
Muitas vezes até estão à procura do dinheiro que é para terem mais trabalho.
Eu acho que é sempre para terem mais trabalho.
É um ciclo.
É
um ciclo. É. Olha, mas foi essa ideia, é daí que veio o nome Fábrica de Startups?
Sim, portanto, eu ia nessa história.
Reconstruir essa
eu
ideia?
Comecei a Metros, de facto, com essa preocupação muito grande de perceber quais eram as necessidades dos meus clientes no setor financeiro, porque eu voltei, de facto, numa altura em que Portugal estava a dar um grande salto em termos do setor financeiro. Durante muito tempo teve parado, e foi quando começaram a aparecer os primeiros bancos privados, e, portanto, eu gostava dessa área, e pronto, e também era das áreas que mais o software necessitava, e eu estava na área do software, portanto, fomos desenvolvendo software para essas empresas. Primeiro cá em Portugal, depois noutros países, e aquilo foi sempre correndo e desenvolvendo-se ao longo do tempo. Depois, esqueci-me daquilo que tinha tido sucesso na Metros. Não é? O sucesso da Metros é esse, não é? Ouvir os clientes, perceber as suas necessidades, refletir sobre essas necessidades, aparecer lá com uma proposta, com a nossa credibilidade e com a forma como estamos a explicar como é que vamos resolver o problema, ganhar o projeto, o cliente paga-nos 30% à cabeça, ou 40%, quanto aquilo era na altura, e isso financiava o projeto. E, portanto, Metros foi uma empresa autofinanciada, como todos os projetos de sucesso meus são autofinanciados. O problema é, muitas vezes, quando nós, pois, deixamos de fazer duas coisas. Uma é, em vez de prestar atenção aos clientes, que são quem nos tem que pagar, não é? Portanto, faturar e receber o dinheiro do cliente. E a outra é nem sequer perceber as suas necessidades, como está relacionada com a outra, como é óbvio, não é? E, portanto, a mim também me aconteceu isso. Eu, depois de um exit de uma empresa em que também estive envolvido, gostei muito desse negócio, foi um negócio que correu lindamente, pequeno investimento, três pessoas com total complementaridade de skills, e em poucos anos aquilo desenvolveu-se. Eu vendi a minha parte aos meus outros sócios, por um dinheiro muito significativo e resolvi pôr num outro projeto que chamou-se Action Flow na altura. E estava entusiasmadíssimo com a ideia de pegar naquele know-how todo que eu tinha da Metros e aplicá-lo às pequenas e médias empresas. Estava a trabalhar com grandes empresas, né? Em particular do setor financeiro, mas achava que as pequenas também tinham benefício nessa ideia de business process management, de gestão de processos, não é? Do workflow, que aliás também vem muito do livro de Michael Gerber. E desenvolvi toda uma solução, eu tinha uma equipa grande, excelentes técnicos em cima da cloud. Na altura estávamos a falar no ano 2010, portanto estávamos ainda muito no princípio da cloud, não é? E nós fizemos essa coisa toda e fomos apresentá-la a Silicon Valley, fomos convidados para apresentar lá aos investidores em Silicon Valley. Eles acharam aquilo tudo muito interessante, teve muitas pessoas que se inscreveram durante o período de trial, não é? Aqueles 30 dias. Ao fim dos 30 dias só ficou um cliente a pagar, que era do Egito, pagava-me $29 por mês, e só ficou também 3 meses. E, portanto, foi uma lição muito interessante, porque o que eu percebi foi que tinha esquecido daquele princípio que tinha dado sucesso nos outros projetos, que é, vai ouvir o cliente, percebe quais são as suas necessidades, mostra-lhe aquilo que tu queres fazer, e ele é que te vai dizer se vai ou não vai querer comprar.
E o tal problema do valor, não é?
É o problema de não validar o valor, não é? É o problema de nós assumirmos que aquilo tem valor, mas depois, para o outro lado...
Tem valor na nossa cabeça.
Só tem na nossa cabeça. E para o nosso cliente não tem. E quando não tem, ele não paga. E aqui foi o que aconteceu. Foi o custo de aquisição de um cliente, porque eu só tive um no fim, o do Egito, mais caro que eu alguma vez vi. Mas daí, esse foi um projeto que me marcou muito. Não foi o meu único fracasso, houve outros projetos que não correram bem. Mas também, como vos disse, já houve outros que correram muito bem. Mas resolvi que esse, o projeto Action Flow, foi realmente aquilo que me levou a criar a fábrica de startups. Porque eu tinha feito um percurso de criar muitas empresas e fui simplesmente olhar para elas e pensar quais as que correram bem, quais as que correram mal. E a diferença estava aí. A diferença estava que aquelas que correram bem foi aquelas que eu fui ouvir os meus clientes, em que eu fui mostrar aos meus clientes aquilo que era capaz de fazer, em que eles me disseram sim ou não, e quando me disseram sim, fechava o negócio e eu avançava. E não ao contrário, não é? E foi também nessa altura que eu descobri o Steve Blank em Stanford, não é? Com aquele conceito de Customer Development, que depois deu origem ao Lean Startup. E também foi na mesma altura, por total coincidência, que eu conheci o Alex Osterwalder, embora o Alex estivesse em Geneve, na Suíça, e o Steve estivesse em Stanford. Mas eles dois tinham ideias que, afinal, juntas, são imensamente poderosas, não é? E isso é que faz a diferença hoje, que é a nossa capacidade de perceber que o negócio, na verdade, tem que ser validado antes de ser lançado no mercado. E a fábrica Startup nasceu com essa ideia muito forte, porque nós dizemos sempre duas palavras na nossa missão que são as mais críticas. Uma é...
Explica só um bocadinho, António, o que é a fábrica de startups?
Para quem então, não a missão da fábrica de startups é ajudar as pessoas a serem empreendedores de sucesso. Tá bem? São duas palavras importantes, empreendedor de sucesso. Ou seja, nós não estamos aqui para promover empreendedorismo a torto e a direito, estamos aqui para ajudar as pessoas a avançar com um projeto que tenha boa probabilidade de sucesso. Como é que um projeto pode ter boa probabilidade de sucesso? Fazendo validação, quer dizer, nós qualquer negócio são sempre três coisas no início, não é? Há de ser sempre um segmento de mercado, um conjunto de pessoas, individuais ou organizadas em empresas, business to business ou business to consumer. Essas pessoas têm uma necessidade, e nós temos que descobrir qual é a necessidade que nós vamos querer satisfazer, e nós vamos encontrar uma solução. Essas três coisas depois têm que se transformar num modelo de negócio, não é? Que já são nove coisas, consoante o Alex Osterwalder descreve lá no seu livro do Business Model Generation. E essas nove coisas... não deixa de ser verdade, continuam a ser fruto da nossa imaginação. E, portanto, nós temos é que ver quais dessas é que são as mais arriscadas, porque se nós nos enganamos em algumas delas e formos para o mercado mais tarde e o cliente não estiver interessado, eu não tenho negócio. Mas hoje, eu tenho esta coisa extraordinária que é a capacidade de testar essas hipóteses, as hipóteses mais importantes que suportam esse modelo, não é? E isso faz toda a diferença, porque fazer um trabalho sério, com boas métricas, com realmente uma disciplina muito grande, com uma vontade muito grande de aprender, uma vontade também, uma coragem até, de questionar estes pressupostos, não é? E de não ficar assustado quando descobri que o meu cliente, através dos seus comportamentos e através daquilo que me diz, me tiver a dizer e a mostrar que aquilo que eu pensava está errado, eu não posso ficar assustado com isso, eu tenho que ficar agradecido por isso. Porque no princípio, se eu me enganar, eu chego lá ao nosso Business Model Canvas, não é? Até ao modelo do negócio, ao modelo do negócio, à descrição do que é um negócio.
Uma borrachinha.
De borracha, paga um pouco aqui, escreve aqui outra coisa qualquer, volta a testar. Não custa muito dinheiro, nem demora muito tempo. Mas se não for assim, não é?
É como a arquitetura, não é?
Exatamente.
É melhor apagar um risco do que mandar abaixo uma parede depois.
Ou construir um prédio todo e depois ele não ter os alicerces que era necessário, não é? E eu achava isso, esses conceitos todos que eu fui vendo que estavam acontecendo em outras partes do mundo, achava aquilo fascinante. E há tudo uma coisa, a vida é feita destas coisas, são linhas que se interceptam umas em cima das outras. E neste caso foi o fracasso do projeto Action Flow, as lições que eu retirei desse projeto e o facto de, no outro lado do Atlântico, o Steve Blank estar a lançar esse conceito no, em Stanford, do Customer Development, e o Alex Osterwalder estar aqui a trabalhar esse conceito também do que é um modelo de negócio, não é? E juntando essas peças todas, não é? Achei que estava na altura de dedicar o resto da minha vida a ajudar as pessoas a serem empreendedores, mas com boa probabilidade de sucesso.
A fábrica de startups é para quem, não é? Ou seja, o que é que vocês procuram? Claro. Exatamente.
Nós procuramos ajudar as pessoas a serem empreendedores, certo, de sucesso, é verdade. E como é que nós o fazemos? Fazemos fundamentalmente à volta de um conjunto de programas de aceleração que nós realizamos todos os anos. Nós temos neste momento um a decorrer, que chama-se Blue Bio Value, que já fazemos, é a terceira edição. Este é focado numa coisa que para Portugal é absolutamente crítico, que é os oceanos. Como é que nós podemos ser um dos países na Europa com a maior extensão? Nós temos uma parte muito pequena do nosso território em terra, não é? A grande maioria do nosso território está no mar, mais de 80% do nosso território está no mar. E, contudo, não fazemos nada com aquilo que lá temos. Mas a ideia não é apenas explorar, é explorar de uma forma sustentável. Porque nós não podemos explorar uma coisa sem nos preocupar se essa coisa amanhã vai continuar a existir. Portanto, temos essa preocupação no Blue Bio, que é ajudar empreendedores a criar negócios que tirem proveito dos recursos marítimos, mas também sempre com uma preocupação muito grande pela sustentabilidade e também para resolver alguns problemas que já temos de sustentabilidade, nomeadamente na questão dos plásticos. E, portanto, esse é um projeto que é financiado pela Fundação Oceano Azul e pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que nós realizamos todos os anos. Este ano conta com 14 equipas de 8 países diferentes. Em termos de nacionalidades, temos muitas nacionalidades, porque muitas destas equipas, já elas próprias, são multinacionais, no sentido de têm pessoas na equipa que são de várias diferentes nacionalidades. E nós desenvolvemos esse projeto desde na terceira edição. Este ano, por razões óbvias, é transmitido através da internet. Nós temos um estúdio montado lá no Parque Oceano, que tem corrido lindamente, e temos tido uma enorme satisfação por ver do outro lado pessoas, e quando digo do outro lado, é mesmo do outro lado do Atlântico, que nos levou, aliás, a uma coisa muito curiosa, que é uma das coisas que às vezes nos esquecemos quando queremos fazer esses programas virtuais globais, que é o time, que é as diferenças horárias. E no caso nós temos algumas, e são duas, uma delas é da Califórnia, são duas americanas, e eles levantam-se às 7 horas da manhã para assistir aos nossos bootcamps, e nós fazemos bootcamps durante a parte da tarde, não é?
Ainda bem que não tem ninguém da Austrália, não é? Não,
pois é, nós temos uma dificuldade num programa que queremos montar já, que acho que vamos conseguir para o ano, que envolve muitos outros países, e aí, porque nós estamos presentes no Brasil, temos a fábrica de startups no Rio de Janeiro, e portanto queremos também envolver muito a comunidade empreendedora brasileira, que aliás é uma coisa, um exemplo extraordinário para nós prestarmos atenção àquilo que lá se passa. E não há país no mundo que eu conheça mais empreendedor do que o Brasil, apesar das enormes, enormes dificuldades que esses empreendedores têm que enfrentar. Mas há muitos.
E oportunidades.
Não, oportunidades pela dimensão do mercado, que é uma coisa extraordinária. E porque também no digital é uma daquelas partes no Brasil onde felizmente ainda ninguém conseguiu, digamos, pôr aquelas regras todas que na parte física complica muito o negócio. Bom, mas enfim, o que eu queria dizer é só, neste caso é muito difícil nós resolvermos o assunto, porque nós queremos ter, imaginem, nós também estamos envolvidos com a Direção de Serviço de Economia da região de Macau, né, da região autónoma especial de Macau, e trabalhamos com eles no sentido de trazer pessoas daqueles que eles chamam GBA, Great Bay Area, para Portugal, para eles poderem, no fundo, começar a pensar em negócio a uma outra escala. E eu sempre achei que Portugal podia ser um entreposto, e a fábrica, na sua primeira apresentação, há 8 anos atrás, mostrou isso nesse slide, um entreposto para trazer empreendedores vindos da América Latina, em particular, por causa da nossa presença no Brasil, da Europa e da Ásia, e trocar, ser o ponto de encontro destas pessoas todas. Portanto, os que quisessem expandir, vindos da América Latina, em particular do Brasil, na Europa, entravam através de Portugal na Europa e depois podiam continuar para a Ásia através de Macau. E os que viessem da Ásia, via Macau, entram em Portugal, depois podem expandir os seus negócios também para dentro da Europa ou para a América Latina. E é isso que nós temos. Isto é a realidade, já não é uma brincadeira, nunca foi uma brincadeira, era uma estratégia. Mas é uma realidade. Nós estamos presentes fortemente agora com a fábrica de startups no Rio, estamos aqui a trabalhar e temos, de facto, esse intercâmbio a funcionar. Queremos expandir, queremos continuar. Achamos que o mundo tem muitos desafios e nós podemos ajudar. E os empreendedores em qualquer parte do mundo vão sempre poder dar aqui um grande contributo para que a nossa sociedade possa evoluir.
António, mas quando não estamos em tempo de pandemia, como é que isso funciona?
Pois.
As pessoas candidatam-se a um determinado...
Na verdade...
Uma aceleração?
Sim, é? O processo é o mesmo, não é? Portanto, qualquer programa, isto é um programa dos vários que nós fazemos, não é? Depois gostava só de vos dar uma outra nota.
Estás a falar do Ocean, do Bio...
Do Blue Biovalley.
Blue Biovalley.
Blue, que eu sou do Porto, às vezes troco os Bs pelos Bs. Mas é Blue Biovalley. É isso, este é um dos mais difíceis para
Blue
mim.
Biovalley.
Blue Biovalley. Tem muitos Bs e Bs.
Exatamente. Foi este, quem inventou este nome devia, foi para me castigar. Mas é um grande projeto, um projeto extraordinário. Acontece neste momento, como vos disse, através deste mundo extraordinário, que é a internet. Nós temos um estúdio com duas câmaras, três câmaras, aliás, um regi, pronto, temos tenda, tudo o que é necessário e transmitimos a partir daquele estúdio. Nós já temos também muita experiência em montar programas de aceleração altamente interativos, mas com participantes remotos, não é? Que esse aqui é o desafio, de fazer uma coisa. Aqui estamos a transmitir, mas não estamos a ter interatividade, mas também pela natureza daquilo que estamos a fazer, essa interatividade não é crítica. Agora, se eu estou num processo de aceleração e se eu quero envolver os meus participantes, eu tenho que ter essa interatividade. E nós temos muita experiência em como é que isso se faz. E temos conseguido fazer. E, portanto, neste momento o que nós temos é isso. Temos uma metodologia que nós desenvolvemos ao longo destes anos. Consiste em um conjunto de etapas. Cada etapa tem um conjunto de tarefas. Cada uma das tarefas tem um conceito que nós explicamos muito rápido. Tem um exemplo concreto de como é que esse conceito se pode aplicar e depois as pessoas fazem um exercício. Depois nós descobrimos que havia aqui uma maneira de assegurar que todos estavam a seguir, a avançar ao mesmo ritmo, que é muito simples, não é? Quando nós temos várias equipas, nós não queremos que uns façam o trabalho e que outros não façam. Queremos que todos façam, que é para todos aprenderem ao mesmo tempo, não é? Então a solução é muito simples. A solução é, dá-se o exercício, mas não se diz quem é que vai ser chamado a explicar o resultado do exercício para todos os outros, não é? E isto funciona alinhamento, porque ninguém quer ficar mal na fotografia.
Tem que estar todos prontos.
Isto começou assim, porque um dos projetos que aliás foi o primeiro projeto da fábrica de startups, foi a Energia de Portugal, que nós fizemos.
Com a EDP.
Com a EDP, com o Expresso e com a Caixa Geral de Depósitos e com a SAS, na sua primeira edição. Que foi um projeto que eu achei extraordinário. Ainda hoje é uma das coisas que mais me orgulho de ter feito, com toda a franqueza. Achei aquilo, no momento em que foi feito, em 2012, uma época muito complicada para o nosso país. Não é que agora estejamos muito diferentes, mas naquela altura, 2012, de facto, todos estávamos passando por muitas dificuldades. E nós avançamos com aquele projeto, conseguimos trazer, na altura trabalhámos com 200 pessoas, que vinham todos os sábados, de toda a parte do país, e estavam connosco lá no hall da sede da empresa, do Expresso, ali em Oeiras, a trabalhar connosco desde manhãzinha cedo até à noite. Não é? E havia pessoas que vinham das ilhas, não é? Não era só virem de Faro, ou virem de Bragança, ou virem de Viseu. Organizavam até umas caminhonetas. Aquilo foi realmente uma experiência extraordinária, ter aquelas 50 equipas, portanto 4 pessoas por equipa, trabalhar intensamente ali naquele espaço durante 8 semanas seguidas. Nós só tínhamos essas sessões aos sábados, depois eles iam trabalhar durante a semana e na semana seguinte iam partilhar o resultado daquilo que fizeram. Mas aí nós também tivemos que fazer isso. Tínhamos um palco, tínhamos as 50 equipas, ouviam um conceito, viam um exemplo, a seguir tinham um exercício para fazer,
trabalhava.
E depois todas tinham um número e nós dizíamos agora a equipa 23 vem ao palco explicar o que é que fez. E vos garanto que aquilo, curiosamente, as pessoas não ficaram nada aborrecidas, pelo contrário, motivaram-se imenso e produziu-se ali um...
Há quase um gamification aí, não é?
Nós descobrimos que isso é pressão social, não é?
Claro.
Ninguém gosta de ficar em frente aos outros e dizer, olha, não fiz ou não percebo. Até pode dizer que não percebo, não tem problema nenhum, nós estamos ali para explicar. Agora... Sou preguiçoso e
encostei-me à bananeira.
Fiquei debaixo, exatamente. Fiquei à sombra da bananeira.
Portanto, vocês na fábrica sabe que tem vários. Vocês têm agora um que acaba a 31 de outubro, se não me engano, exatamente.
Sim.
E a 31 de outubro acabam as inscrições.
Sim.
Que chama-se Starting.
Sim. Nós temos duas coisas importantes que ainda vão acontecer este ano. Pelo menos duas muito importantes para nós. Uma é essa, que é um projeto diferente, porque é um projeto totalmente virtual. Eu não me vou envolver muito diretamente. E cujo propósito é também possibilitar a mais pessoas espalhadas por qualquer parte do mundo. Neste caso vai ser para os países de língua oficial portuguesa, portanto só vai ser feito em português, ao contrário de muitos outros que fazemos em inglês, mas este vai ser só em português. E o propósito aqui é que as pessoas possam escrever com as suas equipas e possam fazer esse processo de validação em tudo semelhante àquilo que é os nossos vários programas de aceleração e também em relação às aulas que eu dou na universidade, porque para mim o que eu faço na universidade é exatamente um programa de aceleração, mas para alunos, e aquilo que faço fora é a mesma coisa. E portanto esse é o primeiro programa que vamos fazer verdadeiramente virtual, e por nossa iniciativa, e vamos ver se conseguimos trazer um conjunto grande de pessoas que queiram beneficiar desse processo de validação. As inscrições estão abertas, pronto, é só ir starting.pt, não é muito difícil de lá descobrir, e está lá bem descrito.
E
também
tem alguma área específica? É pós-laboral, não é?
É pós-laboral, porque uma das grandes preocupações, que todos nós temos consciência, é que nós temos uma taxa de desemprego que cresceu muito, e é uma taxa de desemprego que afeta principalmente dois setores etários, não é? Os mais jovens, os que estão agora a acabar das universidades, não é? Estão 25% deles estão desempregados, mas depois existe uma outra, que são os mais da minha idade, eu sou o mais velho de todos que está aqui, e que são pessoas que, por causa das reestruturações a que assistimos, pelas falências, pelas empresas que já não conseguem encontrar sustentabilidade, de repente essas pessoas vêm-se sem nada para fazer, não é? Até podem ter optado por uma reforma antecipada. Mas uma reforma antecipada também significa o quê? Vou para casa, vou receber um dinheirinho no fim do mês, mas vou fazer o quê?
Faço o quê, pois?
Deve ser uma tragédia. E nós sabemos que é assim, não é? Porque nós já vimos isso com pessoas mais velhas, que se calhar os nossos avós, que no dia em que passaram para essa etapa, pronto, vê-se que a saúde deles diminui bastante. E, portanto, porque, exatamente para essa ideia de que nós não fomos criados para estar quietos, não, uhum. Nós fomos criados para fazer coisas. E, portanto, nós temos que dar oportunidade a essas pessoas também para fazer coisas. E quais são as coisas que essas pessoas podem fazer hoje? Tem o seu negócio, pode ser um side hustle, ou um pequeno projeto, mas alguma coisa que lhes realize, que lhes dê vontade de viver, não é? E isso puxa por elas. E, portanto, nós estamos a olhar para, no starting, esses dois segmentos, tentar encontrar pessoas mais novas, que neste momento não sabem o que é que vão fazer e que, pelo menos, podem ter a oportunidade de desenvolver o seu próprio negócio, e aqueles que já têm muita experiência, mas que também estão sem atividade profissional e que possam, assim, também desenvolver o seu próprio negócio. Pronto, isso é um trabalho que estamos a lançar agora, é a primeira vez que o fazemos e pronto, estamos muito expectantes. Nós também praticamos aquilo que ensinamos, não é?
Claro.
É um MVP. Portanto, é, na verdade, um piloto. É um piloto que nós estamos a testar e iremos aprender em função também do que for o resultado, as reações, a informação que nos for fornecida por aqueles que vierem a participar. Mas temos um outro projeto que eu também gosto muito de falar, porque também me orgulha muito na fábrica de startups, e mais aí, eu faço a parte fácil da fábrica de startups, não é? A equipa que temos lá, que é incansável, é que faz a parte difícil, que é assegurar que aquilo funciona, e funciona todos os anos, e funciona muito, muito bem todos os anos. E esse é o Tourism Explorers. Portanto, Tourism Explorers é um projeto que decorre em Portugal em 12 cidades e que acontece em simultâneo nessas 12 cidades, que envolve, este ano nós tivemos à volta de 400 pessoas que aceitamos para a primeira etapa, que é a etapa de ideação, e temos 150 startups para a segunda etapa, espalhadas pelo país todo, não é? Espalhadas literalmente por essas 12 cidades, que algumas são do litoral, porque tinha que ser, não é? Também temos que ter o Porto, Lisboa e Coimbra, mas muitas delas não são, incluindo as ilhas. E, portanto, e nós temos Évora, temos Beja, temos muitos outros sítios lá para o interior do nosso país, onde também há excelentes empreendedores, menos quantidade, mas também muito, com muita qualidade, e nós queremos que essas pessoas tenham a oportunidade também de desenvolver os seus negócios. Portanto, esse projeto é um projeto que ocorre a partir de um local central, em que nós fazemos os bootcamps, neste caso até vai ser a Escola de Turismo em Lisboa, e numa parte, depois será no hotel que fica ao lado, e nós estamos a transmitir em broadcast, streaming, para as outras 11 cidades. E também não fazemos sempre na mesma cidade, de vez em quando vamos mudando de cidade, portanto temos um local central onde a coisa acontece e depois é transmitida por streaming para os outros 11 locais. Nos outros 11 locais nós temos as pessoas, nas equipas, a trabalhar, e temos um facilitador, não é, que foi treinado por nós para poder ajudar. Mas é aquela mesma lógica que eu disse, quer dizer, tudo parte de uma ideia muito simples, que é, há uma metodologia, um conjunto de etapas, um conjunto de tarefas, essas tarefas têm que produzir resultados. Para serem feitas, as pessoas têm que perceber, têm que ter um exemplo e têm que ter a oportunidade de praticar. E quando praticam, podem partilhar e aprender também com os outros. Nós levamos muito a sério dois princípios fundamentais, não é? Que é o learning by doing, que é a melhor maneira de nós aprendermos, e o outro é o learning by sharing, que é a melhor maneira também de melhoramos ainda mais os nossos conhecimentos, que é partilhando uns com os outros.
António, vocês estão a sentir, estão a apostar agora, obviamente, pelas razões óbvias, não é? Estão a apostar na partilha à distância, não é? Portanto, fazer todos os programas à distância. Sentes que há uma diferença muito grande fazê-lo presencialmente ou à distância?
Nós, na verdade, não fazemos os programas totalmente à distância, não é? No caso do Tourism Explorers.
Tourism Explorers não, mas, por exemplo, o Bio.
Sim, o Blue Bio é o primeiro. Blue Bio.
Afinal, não é só um tanque, tem dificuldade.
Blue Bio Value É um programa, realmente, essa é a primeira vez que fazemos um programa totalmente virtual.
É mais complicado, não é?
Não. Para nós não foi
nada. O engagement não é diferente? Pois é, o engagement.
Não falta interação.
Não, não falta não. Eles interagem da mesma maneira. Reparem, é tudo uma questão de como é que se monta o programa, não é? Como nós já estávamos habituados a criar aquela dinâmica de grande interatividade com os participantes, a única coisa que aqui acontece é que eles não estão ali à nossa frente, imediatamente ali à nossa frente. Estão do outro lado do Atlântico, não é?
Mas isso faz a interação com a equipa central, diríamos assim, não é? Portanto, outra coisa é entre eles, não é? Porque a partilha entre eles também é essencial.
Claro, então, e não existe uma coisa no Zoom que chama-se breakout rooms e não funciona lindamente? Funciona. Funciona bem. Se for bem planeado, se for bem feito, funciona bem.
Eu acho então que... todos os vossos programas de aceleração agora vão ser virtuais?
Não. Não. Não? Não, não. Não, não. Nós cada vez vamos... Como a nossa missão é diferente, se calhar, de outras organizações parecidas, porque nós não andamos aqui à procura dos grandes projetos, não é? Nós somos, aliás, grandes defensores de bootstrapping. Nós acreditamos que o melhor negócio é o negócio que é, na verdade, financiado pelos clientes. Porque os clientes gostam tanto que pagam. Que é uma coisa muito simples. E fico sempre horrorizado quando vejo esta gente.
Até parece uma coisa estranha o que estás a dizer.
Estranho, parece estranho. Porque para alguns é importante é ir à procura do investidor. E gastam imenso tempo à procura dos investidores, esquecem-se que existem uns outros que são clientes, não é? E depois, quando finalmente conseguem que o investidor lhe dê dinheiro...
Tem que ir para os clientes.
E aí já, se calhar, não sabem como é que vão fazer.
Ainda hoje estive com um investidor, não vou dizer, mas é muito conhecido em Portugal, e que dizia, estávamos a comentar, ele dizia precisamente isso, de vez em quando aparece-me aqui cada projeto. E digo, gajo, o que é que estás aqui a fazer, pá? O meu dinheiro é caro, pá. Tu não precisas de dinheiro.
Pois, mas esse é o melhor negócio, quando não precisa do dinheiro dos investidores. Todos os negócios precisam de dinheiro, mas não é o dos investidores. Os negócios só são sustentáveis se forem feitos com o dinheiro dos clientes. É claro, nós sabemos que em business to consumer, não é? Quando é necessário grandes investimentos em termos de marketing, muitas vezes tem que se buscar dinheiro aos investidores. Mas pronto, cada um faz aquilo que quer. No nosso caso, não foi aí que nós queremos colocar a nossa atenção.
Então tu ensinas a montar negócios que não seja necessário investimento de investidor.
Sim. Nós ensinamos, exatamente, também ensinamos como é que podem buscar dinheiro aos investidores e algum dinheiro aos investidores em alguns destes negócios, nestes de Blue Bag, por exemplo, são importantes porque são investimentos importantes em termos de CapEx. Quando CapEx é importante, tem que ser financiado, já não vai ser um cliente que vai conseguir trazer esse dinheiro todo. Mas não é a nossa prioridade, não é uma questão de prioridades, essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é colocar a ênfase em conseguir que o cliente veja valor e por esse valor esteja disponível para pagar. Pronto, isso. Willingness to pay, nós fazemos isto em duas etapas, pré-validação, que é problema-solução, não é? O que chama-se o problem-solution fit, não é? Ou a validação do problema e da solução. Nós chamamos isto também pré-validação, e depois, se tivermos métricas concretas, não é? Reais, e que se medem através de entrevistas, de surveys, nós conseguimos então passar, e por taxas de conversão na landing page, então nós passamos para a fase seguinte também. E na fase seguinte, a palavra-chave é willingness to pay. E nós temos feito muitos projetos em que literalmente criamos um MVP, um protótipo, e colocamos o protótipo à venda numa loja eletrónica ou física, e depois ficamos a observar as pessoas. E se as pessoas comprarem, claro que não compram, porque quando chega o momento de pagar, nós não temos nada para entregar.
Isso é extraordinário, eu gosto muito desse momento.
Fica a prova concreta, não é? De que realmente existem pessoas que estão interessadas em comprar aquilo, não é? Porquê é que eu hei de gastar imenso tempo, imenso dinheiro, fazer uma coisa que depois corre o risco de ninguém querer, não é? Quando hoje tenho estas coisas extraordinárias que a internet nos possibilita e que nos dá uma maior...
confiança.
Confiança, não é garantia, mas é confiança.
Sim,
não é?
Tu no fundo podes descrever o teu produto, mostrar as funcionalidades todas, até todas do teu produto, não é? E depois tem lá um botãozinho buy e quando a pessoa carrega, assim, então agora deixa o e-mail que eu envio-te o e-mailzinho que eu tiver feito.
E explicar até mais que as funcionalidades, os benefícios, não é? Quais são os problemas que nós resolvemos, como é que nós resolvemos esses problemas, como é que a pessoa vai beneficiar, não é? Aos atributos de valor, o que é que eu vou fazer? Um dos nossos negócios de maior sucesso em que eu envolvi, que desenvolvi, que por sinal foi aquele que depois financiou o Action Flow nesse aspecto, teve essa parte, quer dizer, o negócio foi ótimo e eu é que tomei a decisão a seguir de pegar uma boa parte desse dinheiro e colocar no Action Flow, portanto a culpa é minha. Mas a verdade é que esse negócio nasceu de uma ideia muito simples e que nós tínhamos uma coisa que era, ainda me lembro hoje muito bem, que é quando íamos falar com um cliente nós conseguíamos dizer três coisas que são muito difíceis de conseguir dizer, não é? Que é mais barato, não é? Mas isso até era a terceira questão, havia outras mais importantes, porque era a qualidade, nós conseguimos fazer isso com mais qualidade, é mais fidedigno, resultado do nosso trabalho, e na verdade também é muito mais rápido, bem? Porque o nosso cliente, não vou entrar em grandes detalhes sobre o serviço que nós na altura prestávamos, mas antes de nós, do nosso serviço, demorava 15 dias até os dados que necessitava para tomar decisões de gestão, quando nós passamos a dar-lhes os dados no dia seguinte. E tinha um outro problema muito grave, era que os dados que eles recebiam dessas pessoas que recolhiam esses dados, muitas vezes eram até mancados, que eram feitos às vezes com a pessoa na praia a preencher uns formulários. E nós sabemos isso, sabíamos, porque havia provas evidentes. Então, nós tínhamos um sistema onde aquilo era tudo introduzido, era tudo validado logo na hora, sabendo onde é que a pessoa estava pela referenciação, portanto, tinha prova fidedigna que os dados realmente eram os dados corretos, não é? E depois a economia de escala fazia com que aquilo fosse muito mais barato. Quando nós temos uma proposta de valor que é, de facto, muito mais rápido, muito melhor em qualidade e muito mais barato...
Rápido, bom e barato?
Não é fácil de conseguir, não é?
Exato.
Às vezes consegue-se duas destas três coisas, que já é bom. Às vezes só uma, que já é, também é bom. Às vezes nenhuma, e é mau.
Exato, nenhuma é que é mau.
É muito mau.
Está bem, olha, António, nós estamos à próxima. Há alguma coisa que queiras partilhar mais sobre a fábrica de startups? Portanto, vocês continuam, estão sempre a lançar. Quando é que eu posso ver os novos programas que vocês vão lançar mais para a frente? Portanto, as pessoas...
Fabricastartups.com é o nosso site, e no site dirijo para os nossos microsites. Nós estamos muito preocupados, e só para terminar, dar agora mais um passo. Portanto, nós durante estes anos temos dedicado muita atenção a ajudar os empreendedores, portanto, por um lado, dimensionarem bem o risco e perceberem qual é o risco e escolher um negócio que esteja de acordo com o seu perfil de risco, e depois sabendo que o risco também pode ser mitigado através do processo de validação, ensinar como é que se faz esse processo de validação. Mas há outras coisas que nos motivam imenso neste momento, e que é dar a essas pessoas algumas coisas que eles hoje estão a fazer por sua própria iniciativa e muitas vezes com poucos conhecimentos, mas que outras pessoas, incluindo algumas pessoas que trabalham connosco, sabem bem como é que isso se faz, que podem construir essas peças. Um negócio é um conjunto de componentes, não é? É como um carro, não é? Tem rodas, tem um motor, tem um chassi, tem os assentos, tem um volante. O que acontece hoje em dia é que a maior parte dos negócios são uma espécie de um artesanato, não é? Quer dizer, a pessoa que está a construir um negócio tem que construir estas coisas todas. E isso não faz sentido nenhum, não é? Há muitas peças deste puzzle que já podem estar feitas. Portanto, e direto ao assunto, o nosso grande projeto neste momento é, no fundo, um pouco fazer aquilo que a IKEA fez para o mobiliário, mas na área dos negócios. Ou seja, dar às pessoas um negócio que já está pré-fabricado e que faltam algumas peças que a pessoa pode acrescentar, mas não é tudo. E não é tudo que vai ter que ser construído por trial and error, não é? O experimento funciona mal, ou melhorar. Em vez de fazermos isso, nós podemos entregar já melhores práticas, não é? Que funcionem bem e que facilitem a vida, encurtam o tempo,
é quase um startup kit. Um startup kit para tu adaptares àquilo que é o que tu queres ser.
Isso. Na fábrica sempre tivemos essa ideia. Nós temos uma startup box que entregamos aos nossos participantes com todo o material e instruções. Nós temos um innovation kit, que também é uma caixa, mas queremos ir mais longe. Portanto, e agora o que nós queremos é, sim, ajudar nesse processo de validação, mas ao mesmo tempo dar-lhes as táticas de marketing que eles podem implementar, dar-lhes até os templates para os conteúdos que eles possam vir a necessitar, dar-lhes toda a parte da sua presença nas redes sociais, a parte do site.
Um conjunto de ferramentas, não é?
É.
Conjunto de ferramentas.
Componentes. Este é um puzzle, juntar as peças e elas têm que se encaixar umas nas
agora
outras.
Agora só um tema rapidamente, se possível. O interior do país.
O interior do país vai...
É um pequenino tema, tema para a gente acabar, não
é? É um pequenino tema. Mas muito predileto.
Pois, mas eu não quero chocar ninguém, mas esta situação que nós temos vivido é uma situação dramática, não há dúvida nenhuma, mas vai ter um impacto muito grande, positivo, no que diz respeito ao interior do país.
Concordo,
e eu 100%. Fico imensamente entusiasmado com o que vem aí a seguir. A verdade é esta, nós temos a sorte no nosso país, temos até um país extraordinário com uma história absolutamente muitas histórias, não é? Parem, hoje em dia nós já estamos absolutamente cansados de ouvir sempre as mesmas histórias, não é? Quando ligamos a televisão, quando vamos a ver um filme no cinema, quando lemos um livro, são sempre as histórias de outros países, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de qualquer, mas são sempre as mesmas, é uma chatice. E nós vivemos num país que tem, daqui a pouco, 900 anos, e que tem imensas histórias para contar, não é? Imensas histórias interessantíssimas para contar. E tem uma infraestrutura extraordinária em termos de meios de comunicação, mas mais importante, tem uma natureza deslumbrante, não é? Que tem um clima como muito poucos países no mundo têm, não é? Nós temos tudo aquilo para sermos um país de sucesso, não é? Só temos é que nos lembrar que não fica só aqui nesta faixa, no litoral. Que há muito país para ver quando se vai um pouco mais...
E que se calhar mais autêntico.
É mais autêntico. E que agora, fruto desta nossa nova realidade que consiste em nós percebemos que finalmente já não estamos no tempo da Revolução Industrial e que nós não temos que entrar num negócio umas horas para depois ficarmos todo o dia a carregar nos botões de uma máquina, para depois a uma determinada hora sairmos, porque logo assim vem o que vem o turno a seguir, não é? Já não estamos aí, porque o nosso trabalho já não é, é esse. É para esse trabalho está cada vez mais a ser feito por robôs e vai continuar a ser assim, não é? Portanto, o que nós hoje fazemos, mais de metade da nossa, mais de metade, 70% da nossa economia não tem nada a ver com isso, não é? Tem a ver com serviços. E os serviços podem ser feitos em qualquer parte do mundo. Alguns não. Alguns vão ser necessitados da presença física, não é? É óbvio. Mas há muita coisa que pode ser feita, independente do local ou do tempo em que é feita. E isso significa que eu posso ir fazer isto para outro sítio. Eu tive que ir ao Vieto
com quem quiser.
Com quem quiser.
Aliás, tu não precisas ficar em casa, podes ter um escritório com os teus amigos que trabalhem para projetos completamente diferentes, não é?
E eu queria dizer-vos só uma coisa que me lembrei, porque outro dia estava a ouvir os vossos podcasts, que acho fantástico, acho uma grande iniciativa, e nós precisamos muito deste género de coisas, porque as pessoas também precisam ter estas ideias, estas histórias, estes conhecimentos. Mas numa delas alguém falou, já não me lembro, sobre as dificuldades que às vezes há em Portugal, porque nós temos um país pequeno, não é? Mas nós não somos nada um país pequeno. Nós, para já, nem sequer o mercado, quando nós falamos de mercado, quando começamos qualquer um destes negócios, mesmo um negócio de nicho muito pequenino, não é o país que nós estamos a falar, o nosso mercado. Número um, nós até já estamos numa coisa que chama-se a União Europeia, que é o maior mercado de todo. Tem 500 milhões de seres humanos, consumidores, que até com um nível de vida muito interessante. E número dois, não é só a Europa, é todo o mundo, não é? O meu primeiro cliente, e único naquele caso que eu vos contei, era do Egito.
É verdade.
Nunca me vou esquecer dessa. Portanto, é isso. O mundo está aí. Não pensem em negócios. Lá porque eles são de nicho, mesmo que seja um side project, que tem que ser apenas para os vossos vizinhos. Não tem que ser. Não tem que ser, não é? O Hernani Lopes dizia uma coisa que eu acho extraordinária quando ele falava sobre o que é que para ele era um português, não é? E ele dizia, um português é um tradutor de culturas. E nós somos tradutores de culturas, não é? Nós estamos bem em qualquer parte do mundo, damos bem com todas as pessoas e, portanto, vamos aproveitar isso, não é? Vamos fazer um negócio aqui, sim, mas virado lá para fora e virado também cá para dentro, porque não há fora e dentro. Agora já é tudo a mesma coisa, não é? E é isso que nós podemos fazer, transformar isto num grande país.
Muito bem.
Excelente remate.
Vamos à frigideira, então?
Eu já almocei.
Esta é uma frigideira diferente.
Especial.
Podes escolher? Podes, é o que tu quiseres.
Então, vou tirar o primeiro, já agora.
Batata frita. Então, olha, lê em voz alta.
Muito bem. Se pudesse fabricar uma ideia perfeita para uma startup, qual seria? É esta ideia que eu vos disse há pouco, que é esta ideia de construir uma fábrica de negócios. Tá bem? Ou antes, uma fábrica de componentes de negócios. Tá bem? Uhum. Essa é que é a ideia que me entusiasma imenso. É uma ideia em que eu estou já neste momento envolvido. Eu acho que vai ser a minha...
É o Lego dos negócios.
Hã?
É o Lego dos negócios.
Mas tens toda a razão. Eu, quando era miúdo, adorava Lego. Ainda hoje gosto. E achava aquilo extraordinário, pegar naqueles blocos, juntá-los todos uns em cima dos outros e conseguir construir uma coisa. E um negócio é isso, não é? Um negócio é isso. Só que, por alguma razão, ninguém se deu ao trabalho de descobrir quais são essas... Descobrir até sabemos quais são, mas ninguém se deu ao trabalho de as criar e pô-las à disposição. É uma espécie de um open source de negócios, não é? Um operating business de um negócio que pudesse funcionar e disponível para as pessoas todas poderem utilizar, não é? Porque... Não é só ter as peças, ele tem que se encaixar bem umas nas outras, não é? E é isso que nos motiva imenso e é isso que nós estamos também a trabalhar agora.
Boa. Olha, ótimo. António, muito obrigado por ter vindo. Foi super
muito obrigado.
Interessante.
Obrigado, António.
Obrigado a vocês também que estão desse lado. Partilhem este episódio com quem acharem que quer criar negócios que não sejam unicórnios, que é uma coisa extraordinária. Fábrica de startups, vão lá, tem sempre novos concursos aceleradores a fazer, portanto, coisas super interessantes. E nós estamos de volta para a semana.
Obrigado a todos.
Muito obrigado.